Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra, uma honra enorme, de ter aqui comigo uma das pessoas que eu admiro muito. Ele se tornou meu amigo, ele é um hacker ético, é o Bruno Fraga. Seja muito bem-vindo, Bruno.
Muito obrigado, prazer estar aqui.
É isso aí. A gente já estava combinando essa conversa já há algum tempo. E o Bruno, ele se tornou uma pessoa muito valiosa, porque ele tem colocado todos os esforços profissionais da vida dele para ajudar outras pessoas. Ele é um expert na área de tecnologia da informação. Mas a melhor parte e a cereja do bolo, o Bruno adora investigação. Então, aqui juntou a fome com a vontade de comer.
Sim.
E eu comecei, inclusive, a acompanhar o trabalho do Bruno, aquilo que ele fazia e a importância que o Bruno tem nesse nosso mercado. Porque eu, Bruno, já fiz durante muito tempo, né, uma série que tem o nome Hackers. Ela está inteirinha no Prime Video, ela está em outros streamings também. Porque eu mostro ali a importância da gente valorizar esse profissional. Porque durante muito tempo a pessoa ouvia a palavra hacker e morria de medo. Nossa, ele vai me atacar. Não.
Hoje menos.
Mas a grande maioria das pessoas, as pessoas sérias,
sim.
Elas não vão atacar ninguém. Elas estão ali para tentar ajudar a sociedade, mostrar as vulnerabilidades, enfim, das pessoas, das empresas, como é que nós nos tornamos mais seguros. É lógico que a gente vai encontrar pessoas ruins e perversas, mas em todas as áreas, não é só na área da tecnologia da informação. E, Bruno, para a gente começar, eu vou pedir para você explicar para as pessoas o que é um hacker ético, porque as pessoas têm muita dúvida. O que é um hacker ético? Eu vou deixar você explicar.
Eu acho que definir um hacker ético é uma das coisas mais complexas que se tem, né? Porque a cultura de hack, de hackear, é muito assim, eu tenho curiosidade de descobrir algo. Isso pode ser desde a eletrônica, desde fazer um móvel para casa, eu quero hackear o jeito que faz entender isso aqui. Mas também, quando se vem em tecnologia, vem sobre entender um sistema, como ele funciona, encontrar vulnerabilidades. Então, tem a ideia de hacker do mundo tecnológico, acho que é o principal hoje, e eu considero o hacker ético a pessoa que usa essa curiosidade de entender um sistema, que quando se entende um sistema, se descobre também vulnerabilidades.
Sim.
Ou então, descobre como utilizar um sistema para algo que ele não foi feito para ser utilizado. É uma forma diferente de usar algo. E eu acho que o hacker ético é a pessoa que usa esse conhecimento de ser curioso, de querer entender a tecnologia, como ela funciona em detalhes, e quando encontra uma falha ou algo, usa para o bem esse conhecimento, né? Para reportar essa falha, para corrigir, para ajudar uma empresa, para melhorar a tecnologia também, para criar inovações para problemas atuais. E o não ético seria o contrário disso, né? Para ganho próprio, para o crime, enfim.
E eu vou te fazer uma outra pergunta. A gente está em 2024.
Certo.
É possível viver fora do mundo digital?
Eu acho que tem, sim, algumas pessoas, alguns certos países, né, que são desconectadas totais, assim. Mas acho que a nossa vida hoje, cada vez mais, o mundo, ele é digital. Inclusive, acho que a maior preocupação que a gente tem hoje, tá, é o óculos, metaverso, isso, e nosso mundo lá fora. A gente fala do outro mundo, né? Problemas do outro mundo já. Então, acho que é impossível.
Exatamente isso, porque assim, a vida digital, ela se tornou preponderante e muito importante. Você não consegue mais separar, vamos dizer, aqui a gente, aqui nossa vida real. Sim. E a nossa vida digital. Antigamente, vou pegar eu como mulher, tá, Bruno?
Certo.
Você pegava uma carteira e a mulher enfiava tudo lá dentro. Carteira de identidade, título de eleitor, cartão de crédito. Você tinha tudo. O seu dinheiro. A gente andava com cheque. Aquela bolsa tinha que ser cada vez maior. Hoje as bolsas estão pequenininhas. Porque a única coisa que você precisa é disso aqui. Toda a informação está aqui no telefone. A sua carteira de motorista, a sua carteira digital, o seu CPF, o seu...
Eu acho que até os serviços básicos de governo também são digitais, né?
Tudo. E aí, então, o que acontece? Só que a gente tem um problema muito sério. E é onde eu quero chegar aqui com o Bruno. Acho que é o primeiro problema.
Certo.
Que se chama analfabetismo digital. O que quer dizer isso? E o analfabetismo digital não significa que a pessoa não sabe ler e escrever.
Sim, sim.
Eu já peguei pessoas que são analfabetas digitais e que tem livre docência, tem doutorado, já passou do doutorado. Por quê? Porque são pessoas que não nasceram, não são nativos. Diferente de uma criança hoje, a primeira coisa, antes dela aprender a falar, se bobear, ela está com o dedinho
exatamente,
ali.
Exatamente, é.
Ela já sabe mexer total nisso aqui. Mas a gente pega muito pai, muita mãe, que não tem a menor noção do universo digital.
Sim, sim.
Ele sabe o básico do básico. E ainda tem aquela coisa, ai, mas eu vou ter que aprender isso? Ai, mas isso é tão complicado. Uhum. Ai, não sei o que lá. Ai, a coisa da senha. Ai, que tem que mudar a senha, porque tem que fazer não sei o que lá. É a dupla checagem. E aí, quando a gente olha o quanto essas pessoas estão vulneráveis, porque elas não conhecem. E esse é um público perfeito. Para quem? Para o criminoso. E aí que entra o Bruno.
Eu acho
o Bruno
que tem,
vai ajudar.
Eu acho que tem dois pontos importantes. Antes do analfabetismo, é uma coisa que poucas pessoas falam, inclusive, que a tecnologia que a gente usa hoje, por exemplo, para comprar online, para usar um site, todos os protocolos que compõem o ecossistema tecnológico hoje, eles não foram feitos para o que a gente faz hoje. Quando você pega, por exemplo, você abre a internet lá, né, o HTTP do uhum. site, aquele HTTP significa protocolo de transferência de texto. Então, a internet hoje, a essência, né, do protocolo, foi criado para transferir texto. É, sabe aquela página antiga, branca, com texto preto? Ele foi criado para isso. E a gente começou a utilizar ele para fazer pagamento, para enviar arquivo, para compartilhar segredos pessoais, mídias, documentos. Então, toda essa estrutura hoje ela foi sendo adaptada e literalmente corrigindo problemas que hackers encontravam nesse percurso. Tá, peraí. O HTTP, ele é um texto puro. Tudo que a pessoa escreve lá, todo mundo pode ler.
Uhum.
Tá, então peraí, vamos criptografar. HTTPS, depois um S. Tá, mas agora o navegador não é seguro. Então tem que ter uma ferramenta para fazer. Então o grande problema hoje que eu vejo é que tudo que a gente usa de tecnologia de fundamentos não foi feito para o que a gente faz hoje.
Então é um puxadinho, uma gambiarra.
Tudo é uma gambiarra que foi corrigindo.
Olha, gente.
Então, por exemplo, a senha. Será quem criou a ideia de senha? Uma palavra que dá acesso. Talvez se baseou num cadeado de uma porta que tinha uma senha. Mas será que imaginou que a senha daria acesso a coisas tão confidenciais e importantes como se tem hoje, por exemplo?
Sim.
Ah, então tem que botar os dois fatores. Então tem que botar o... Então são coisas que a gente vai implementando para proteger. Ah, os dois fatores do telefone não é mais seguro porque eu tenho SIM swap. Tá, então tem que ter um dispositivo, um aplicativo que vai substituir. Então é muita coisa emendada, sabe?
Entendi, ela não foi pensada.
Exato.
Ela é mais ou menos o famoso puxadinho. Vamos dar um puxadinho aqui, porque agora a gente vai ter que dar uma aumentadinha aqui na segurança.
Exatamente.
Ali. E não pensada, porque você também não tem como parar. É como você consertar um carro andando.
Exatamente. Então, um grande desafio que eu vejo assim, é que a gente, pessoal de tecnologia, né? A gente cria muitas gambiarras para proteger o cenário atual, né? A senha, dois fatores, ok, põe isso, põe o dedo, põe o reconhecimento facial, ativa isso. E quando se fala do analfabetismo, é que realmente tem dois fatores. A pessoa tá, é bastante coisa para saber, sabe? Tem que dedicar um tempo para entender aquilo, para se proteger. Só que a gente não pode negligenciar isso, né? Porque realmente tem que ser dedicado o tempo. E muitas pessoas falam assim que, ah, não vou usar dois fatores porque ninguém vai me hackear. Ah, eu não tenho nada. E esquece que, por exemplo, talvez você não tenha nada. Mas alguém que confiou em você enviou uma foto no WhatsApp e se você é hackeado, compromete aquela outra pessoa. Eu tive um caso recente que era o empresário de uma empresa da Irlanda e ele mandou mensagem para um colega que compartilhava coisas da empresa, né? Segredos da empresa, falava do funcionário, do outro e tal. E o colega que não tinha dois fatores, não tinha preocupação, que não seria hackeado, não tem nada, né? Um amigo de infância dele, teve o telefone hackeado e as mensagens do CEO lá compartilhando com o amigo, né? Ah, não gostei de tal pessoa aqui da empresa. Vazaram e, cara, prejudicou aquela empresa, né? Porque...
Sim.
Então, eu acho que dedicar esse tempo de se alfabetizar, entender o que é dois fatores, entender como ter uma comunicação segura, não é só por você. É pelas pessoas que confiam em você, é pelas pessoas que compartilham segredos com você, intimidades com você. Então, eu acho que quando você não se alfabetiza, você está sendo bem cruel, sabe? Egoísta.
Sim, e você sabe que eu estou fazendo um trabalho bastante interessante com o pessoal da Secretaria de Educação para a gente levar essas pessoas mais velhas, porque as pessoas mais jovens já são nativos.
Sim.
Talvez eles precisam entender a questão da segurança, porque eles acham que nunca vai acontecer nada com eles. Mas eles sabem usar as ferramentas. Uhum. O problema são essas pessoas mais velhas que não entendem as ferramentas. De trabalhar essa questão como uma política pública para ensiná-los. Olha, inclusive para que eles possam alertar os filhos. A gente está vivendo, Bruno, horrores nessas plataformas de comunicação hoje.
E eu gosto muito do trabalho que você faz, cara, e eu gosto de fazer muito também na parte de hacking. Que eu não gosto de falar só a teoria assim, ó, pessoal, você tem que proteger porque alguém pode entrar na sua conta. Não. Está aqui o crime, olha o que aconteceu. Ah, essa adolescente aconteceu. Porque a gente tem que mostrar para as pessoas de mais idade, todo mundo, que é um problema real. Né? O neto, o filho pode ser hackeado, o dinheiro da conta pode ser manipulado, tem crimes. E ajudar elas a entender como implementar a segurança, né? Como utilizar. Só que eu acho que não é um discurso que muitas vezes a mídia ou o pessoal utiliza de, ah, vamos criar uma senha segura porque você precisa. Não impacta, sabe? Então, eu acho que é que nem na autoescola. Lembra quando eu fiz a carteira de motorista? Era uma aula só mostrando acidente de trânsito, né? O tempo todo. Que o carro atropelou. Então, você tem que ter cuidado. É para assustar a gente, né?
Sim.
Eu acho que tem que expor mais essa parte, assim, de o que realmente acontece. Qual que é o problema se você não dedicar um tempo para proteger acessos e ter uma educação ali do digital, né?
E você sabe, Bruno, que uma vez um hacker conversando comigo, ele me falou uma frase, eu repito ela muito, que me impactou muito. Ele falou assim, você deixa a porta da sua casa aberta? Eu falei, lógico que não. As janelas, você deixa qualquer pessoa entrar na sua casa? Eu falei, óbvio que não. Então, por que as pessoas fazem isso num universo digital? As pessoas apertam links que elas não conhecem, entram em sites que elas não conhecem, deixam as suas redes, né, as suas plataformas de comunicação abertas, colocam fotos dos seus parentes, dos seus filhos. As pessoas, elas são muito ingênuas. É verdade, porque é assim, ah, eu vou postar minha casa é linda. Olha, tá muito bem, você está mostrando a sua casa para os seus amigos, se a sua rede for aberta, inclusive para o criminoso. Ele sabe exatamente. Ele sabe se você está viajando, se você está em casa. Olha como a gente é exposto ao perigo. Mas, ao mesmo tempo, não, mas a minha casa está trancada. Não, mas não está trancada. Ela está mais aberta do que nunca.
Tem um e-mail que eu escrevi para meus seguidores, mas que eu falei, não adianta mais fechar a porta da sua casa. Eu tenho vários outros meios de entrar na sua casa. É a babá eletrônica no berço do seu bebê que você passa e não imagina que alguém pode estar ali te assistindo. É tal informação, é uma senha insegura que permitiu entrar no seu sistema. É realmente, né? Acho que a porta física hoje é...
É a coisa mais simples, porque as pessoas estão entrando dentro da... Ah, que nem outro dia. Ah, eu comprei essa lâmpada inteligente. Lá vem aquela senha básica, que a maioria das pessoas não troca.
De uma empresa da China, que não troca senha.
Exatamente. Até que, para uma pessoa que tem habilidades na área de tecnologia, ele consegue acessar as informações da sua casa por uma lâmpada inteligente que você instalou dentro da sua casa.
Total.
Gente, é muito bom ter a tecnologia. Ela só vem para ajudar. Mas nós precisamos entender o mínimo, o básico do básico, Bruno.
Mas é isso que eu falo de mostrar para as pessoas o problema. Né? Então, eu acho que o trabalho que você faz, por exemplo, na investigação criminal, né? De mostrar ali o que acontece. Aqueles conteúdo reels que você faz e começa já falando o que aconteceu. Pessoa essa... Eu acho que o pessoal vê aquilo e... Ah, peraí, tem que tomar cuidado com isso.
Lógico.
E tem que potencializar isso também nos crimes digitais, sabe? Ó, uma mãe teve o filho que teve a vida atrapalhada porque ela fez um stories, que fez um deepfake e vazou a tua informação. Uma pessoa, teve na Coreia agora recentemente, foi uma linha de câmeras de cuidar cachorro. Sabe que fica monitorando
cachorro?
Sim,
sim, de monitoração.
Teve invadiram, acho que foi mais de 40 mil câmeras.
Ah.
E fizeram um site de stream mostrando todas as câmeras em tempo real. Ou seja, a privacidade de todo mundo, mais de 40 mil casos na Coreia, ao vivo ali. O pessoal da Play... Hackearam todas as câmeras ao mesmo tempo, né? E deixaram no ar. E acontecia de tudo ali.
Você sabe, e o Bruno conhece muito bem, tem lá a famosa rede Tor, né? Que
sim.
É onde está a nossa Deep Web. E tem várias pessoas que colaboram, né, conosco aqui, com informações, com investigação digital. e chegou para mim uma quantidade absurda de imagens de pessoas nas suas casas, em hotéis, em casas alugadas, tipo um Airbnb, onde não sabem que tem câmeras instaladas.
Não, tem comércio hoje de venda de câmera hackeada. Ó, eu tenho uma câmera aqui dentro, a Coreia tá um caos isso, no banheiro público da Coreia. Eu tenho uma câmera dentro que eu consegui hackear, de babá eletrônica, tal modelo. Custa não sei quantos bitcoins você paga para ter acesso ali, poder ficar ligar na sua TV e ficar assistindo.
Ficar assistindo aquele material privado das pessoas.
Exato. Então, eu acho que mostrar isso, expor isso, assim como você faz com os crimes ali, é o que precisa a pessoa ver e se questionar. Peraí, tá, eu tenho uma babá eletrônica ligada. Tem que estar sempre ligada? Tá, o bebê está no berço, ok. 24, eu posso desligar depois que acorda? Tem que ficar sempre conectada? Tem que estar, por exemplo, na rede pública? Ou somente local na minha casa? Acho que é esse tipo de coisa se questionar, sabe? De ver o problema e pensar. Sempre que vai utilizar algo, instalar algo, isso que acontece, sabe?
Quando a gente fala do nosso telefone, né? Por exemplo, o meu modelo é um iPhone. E a gente sabe que para você começar... você pode conversar com ele, né? A gente tem uma inteligência artificial. No caso do iPhone é a Siri. Mas teria um comando de voz que eu falo o nome e ela vai me responder alguma coisa. Quantas vezes a gente está conversando que você não fala, não chama por ela e ela resolve que ela quer te ajudar. Sim, sim. Ou seja, ela está escutando a minha conversa.
Não, total. Quando a gente lê os termos, escuta o tempo todo. Inclusive, o que é defendido, né? É que tudo que é capturado de informação sua, de dado, é utilizado num segmento e não individual a você, né? Não é as suas conversas. Mas suas conversas fazem parte de um segmento que a gente usa para inteligência. Por exemplo, uma empresa quer anunciar para pessoas que gostam de chocolate. Se você falou de chocolate hoje, você vai estar no segmento de pessoas que gostam de chocolate. Não você unicamente, né?
Um grupo então, pessoas.
Então, a defesa deles para poder capturar informação, ter inteligência é isso. Ó, é big data, né? O conjunto, não é individual. Não tem vigilância individual aqui. Espionagem é...
Ou seja, além de você pagar uma fortuna para ter um telefone, né, ele ainda está usando a sua informação para ganhar dinheiro em cima de você. Bonito isso, né?
Então...
Apple, olha que delícia, né? Eu adoro, olha que bonito. É porque assim, você falou de cachorro, daqui a pouco começa a aparecer um monte de coisa de cachorro. Você fala, mas como que ele sabe que eu gosto de cachorro, que eu gosto de gato, ou porque eu gosto de chocolate? Exatamente. Então, é isso que as pessoas precisam se atentar. Então, de repente, muitas pessoas falam, nossa, mas que exagero, que reunião, a pessoa tem que deixar o celular do lado de fora. Porque quando você está lidando com assuntos que são extremamente sigilosos, quando a gente vê pessoas que trabalham com informações governamentais, eles não podem, porque a gente não sabe, inclusive, se o telefone daquela determinada pessoa está hackeado, correto, Bruno?
Até porque hoje existe um mercado gigante, bilionário, de espionagem ativa, de vigilância, para ter acesso a smartphones. Né? Então, a gente tem vários casos recentes aí, inclusive, de governos, de contratos vazados. Teve agora um de Dubai, que era uma empresa, né? Eles pagavam, acho que era 30 milhões de euros por ano, passado a documentação toda, que era para poder investigar em tempo real, acho que era 10 smartphones, né, ativos a todo instante. E é uma empresa que tinha uma falha zero day, que a gente fala, que é uma falha não corrigida, que permitia controle de um iPhone. Então, hoje é possível, assim, quando é um alvo, né, alto, assim, né, um governo pagar, ou alguém pagar 3 milhões para ter acesso àquele iPhone, sem a pessoa saber, sem nem clicar. Porque é uma falha oculta.
Olha que perigo. E olha como é importante o que eles fazem. O que o Bruno e muitos outros hackers fazem.
Então, acho que é por isso que você fala de não trazer o telefone, né, em coisa de governo.
É, não. Você tem que deixar
ser se pesquisar apartado. No Google hoje, Zero Day Spy, vai descobrir um mercado com várias notícias de escândalos. Teve aquele jornalista que foi cortado na embaixada, esqueci o nome dele agora. Aquele caso.
Ah, é o... Snowden? Não,
não
é
não,
o...
Também da Arábia Saudita. Ele foi cortado.
Não,
né?
Eu sei. Ele foi morto.
Exato.
Porque, enfim, ele
vazou
tinha...
o contrato da empresa que antes dele chegar lá, estava monitorando o iPhone dele. Acho que foi tipo 3 milhões de euros eles pagaram para a empresa. Invadiu o iPhone dele sem ele saber... E estava monitorando o que ele falava, digitava ali. Então, existe,
e aí acabou pelas leis daquele determinado país, ele acabou sendo morto. Eu lembro, né? Enfim, vários países tentaram impedir.
Exato.
Foi um grande escândalo.
E aí vai do hacker ético, porque muitas vezes hoje, quando o hacker encontra uma falha, as empresas têm os programas de bug bounty, que é recompensar por reportar falha, né?
Sim.
Então, se você encontra uma falha grave no iPhone, a Apple te paga $1 milhão pela falha, pra você reportar ela.
O Google também faz isso.
É, também
faz.
Só que o mercado negro, tem gente que compra as falhas. Tá, o Google te paga $1 milhão?
Eu pago 4.
É.
Olha!
Por quê? Porque eu tenho essa falha que hackeia o telefone e vou vender para um governo que vai pagar 5. Vai pagar 6. Então, existe esse mercado negro de exploits que se fala, né?
É, mas tem gente que não se vende por dinheiro nenhum, né?
Exatamente.
Essas são essas pessoas que a gente admira. Mas quando a gente... Vamos falar das pessoas,
certo,
Bruno, que são as maiores vítimas, né? E eu sempre digo que, infelizmente, a vítima acaba ajudando o criminoso, o agressor. Ah, por exemplo, quando a gente vê crimes, né? A pessoa fala, nossa, entraram na minha conta, pegaram meu dinheiro e não sei o quê. Na grande maioria das vezes, aquela pessoa, ela clicou num link malicioso. E como é que eles fazem isso, né? Uma das maneiras é te oferecendo alguma coisa praticamente que é, sabe, é um presente de Natal antecipado. Então, a vítima acaba caindo naquela conversa pela ganância.
Sim, é.
Então, assim, olha, você vai ganhar isso, você vai não sei o quê, é uma passagem que é incrível, você vai pagar só, sei lá, R$50 para ir para Nova York de classe executiva.
Existe uma coisa hoje que a gente fala, né, é um conceito de estudo, né, que é engenharia social,
uhum.
Que é você estudar técnicas de manipulação, de gatilhos, de ganância, de medo, né, você usa vários elementos ali para conquistar um clique. Inclusive, tem uma ferramenta que o pessoal usa bastante, que é o Google Trends. Né, uhum. Que você abre, aparece os tópicos do momento, né, que as pessoas estão pesquisando. Então, os criminosos também fazem isso, que eles abrem o Google Trends e vê lá, eliminado do Big Brother, né, o Brasil falando sobre isso agora. Ele pega a informação e cria um e-mail de phishing. Veja o eliminado chegando em casa e chorando, veja as fotos.
A pessoa está curiosa.
Então, é muito complicado, né?
Ela pega pela ganância, pela curiosidade, pelo medo.
Uma das grandes campanhas de phishing que se teve foi quando o Bin Laden foi capturado, né?
Uhum, todo mundo
veja as
ver.
Fotos do corpo do Bin Laden na área gerada no mar. Todo mundo veio com um monte de gente. Um dos maiores ataques de phishing, de roubo, de infecção de dispositivos. Todo mundo queria ver as fotos do Bin Laden. Então, isso, a gente fala que quebra todos os possíveis mecanismos de filtrar algo, né? Vai direto pro cérebro lá, então... A engenharia social ela é utilizada hoje a ponto de fazer alguém, sim, não só clicar, mas baixar o vírus, instalar o vírus e dar permissão do vírus ser executado. É.
E você, que é muito experiente, o que você falaria para essas pessoas? Chegou lá, enfim, com as fotos do Bin Laden. Tá todo mundo curioso, quer ver aquela foto.
Ó, é uma coisa complicada. Quando é um ataque direcionado, digamos assim, que é alguém vai invadir você. Tem um grande desafio, por exemplo, eu já sofri, inclusive quase caí num, que eu tava, pra começar a pandemia no Brasil, eu tava voltando pra Coreia, daí chegou um e-mail pra mim, sua passagem foi cancelada, envie seu passaporte pra conseguir o voo. Eu não sei como alguém descobriu que eu estava querendo viajar, o voo estava sendo cancelado, e eu tava realmente esperando a passagem pra voltar pra Coreia, né? Quando chegou o e-mail, eu falei, tem que mandar o passaporte. Eu comecei a pegar e enviar o passaporte direto, assim. Eu falei, como eu tô mandando passaporte por e-mail? Eu fui olhar, não é a Qatar. Alguém mandou... Então, quando é direcionado, é muito perigoso. É realmente muito complexo se defender. Agora, ataques em massa, é aquela coisa assim, né? É se questionar porque... Do Bin Laden. É ter muito cuidado. É sempre desconfiar. Acho que é sempre desconfiar. Desconfiança, acho que é a melhor aliada, sabe?
E você sempre buscar informação, eu acho que o Bruno vai concordar comigo, em fontes seguras.
Exato.
Então, por exemplo, se você está procurando uma informação jornalística, e se aquilo de fato é real, então nós temos veículos jornalísticos que vão checar fatos,
sim, exatamente,
vão checar aquela informação, mas, e se for verdade, eles vão postar. Então, você vai procurar ali, você vai direto na
página. Mas tem um problema, cara, que eu acho que é até um assunto um pouco delicado, assim, quando a gente fala... Porque o Brasil hoje lidera, né, os golpes e crimes, pessoal.
Sim.
País top 1 e geralmente culpa...
O Brasil está sempre liderando,
é,
né?
Culpa a população, inclusive, né? Mas o Brasil também lidera dados vazados, empresas, até o próprio governo,
uhum,
que foi vazado.
Uhum.
Vacina do SUS, Serasa e tal. Então, o Brasil é um país que o pescador, né, o criminoso, ele sabe tudo do peixe. Ele sabe tudo. Hoje tem a capacidade de mandar um e-mail para 500 mil pessoas que são clientes do Nubank, que tem o crédito tal, tem tal vizinho, tal telefone, sobrenome é esse. Então eu mando um e-mail para você assim, oh, oi cara, tudo bem? Eu sei que você é cliente do Nubank, a sua conta acaba com tal número, você tem que fazer tal empréstimo, a sua mãe é tal, me envie seus dados para ativar seu cartão. Isso é possível hoje no Brasil. Por quê?
Sim.
Dados vazados, automação de tecnologia para disparar em massa, para personalizar. Então, isso é um grande desafio no Brasil hoje, sabe? Que o pescador, ele conhece totalmente o peixe, assim, tipo a...
Ai, assim, eu vou contar um pouco de mim, tá? Eu não sou uma expert como o Bruno, né? Aprendo muito com ele. Uhum. Mas eu sou a pessoa mais desconfiada da face da Terra. Eu já nasci desconfiada, gente. Já nasci com essa coisa de investigar. Então, a gente recebe um monte de ligação indesejada. Ou pode ser exatamente golpistas, uhum, ou telemarketing querendo te vender coisas que você não tem interesse. Aí eu até brinco, eu digo, eu não atendo. Mas eu falei, eu não atendo. Se ela, aquela pessoa quiser, ela vai mandar um WhatsApp. Eu vou olhar, se for do meu interesse, eu posso responder, sim, ou não. Sim. Mas eu não atendo. Porque muitas pessoas, muitas desses golpistas, eles querem saber se esse telefone é ativo, se é seu mesmo. Eu nunca digo meu nome. Então, por exemplo, ah, aqui é seu banco. Eu não respondo. Eu pego o telefone, eu ligo no banco. Eu sou a chata, Bruno. Aí é o seguinte, ah, tem uma promoção de passagem, vamos lá, da Latam. Chega para você, incrível. Não, eu entro no site da Latam para ver se aquela promoção existe. Eu falo, ah, mas você vai perder essa grande promoção. Eu vou perder, porque assim, sabe, a ganância você não vai me pegar.
Eu acho que a segurança operacional hoje no Brasil, para o cidadão brasileiro é, não é porque tem seus dados que é a pessoa, todo mundo te conhece. Então não deixe a autoridade, né, o gatilho ali de, ah, eu sei que você é tal pessoa...
Não, você sabe que o Nubank, eu reportei essa falha para eles, né? Eu nem sou cliente deles, mas eu reportei para eles. Chegou lá um e-mail, quando você olhar em cima, porque a primeira coisa que eu sempre também aviso para as pessoas, chegou lá, ah, Latam, não sei o quê. Quando você passa o cursor do mouse, né, você vê que não é da Latam, é um número esquisito qualquer lá.
Total,
uma coisa fala assim, gente, é lixo.
Sim, sim.
Aí... Mas era do Nubank, era, né, não sei o que ela tem, arroba nubank.com.br. Falei, olha, que, né, estranho, porque ele capturou aquele pedacinho que é, olha, está enganando a pessoa. E ele dizia, olha, você aqui fez tem um valor indevido, não sei o quê, no seu cartão, pá, 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 pá. Aí reportei aquilo, o Nubank já estava sabendo, mas eu falei, ah, não me aguentei, né, Bruno, você não sabe o que eu fiz. E dava um telefone ali. O que a Carla fez? Eu, junto à produção, comecei a ligar para o golpista.
Interagir.
Interagir com ele. Adorei, né? Adoro pegar golpista. Aí ele falava assim, falei, olha, acabei de receber uma ligação, um e-mail de vocês, dizendo que eu estou com problema na minha conta. Uhum. Ah, lógico, lógico. A senhora pode me passar os 3 primeiros números do seu CPF? É lógico, eu não passei. Passei qualquer, falei 325, falei qualquer coisa.
Confirmado. Confirmado.
Confirmado.
Exato.
Aí me deu vontade de rir, né? Como é que é seu nome? Um minutinho. E é assim, quanto mais você ia perguntando para ele, mais ele ia se enrolando.
Se enrolando,
Aí, já no final, eu falei para ele, falei assim, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei que isso aqui é golpe. Eu disse quem eu era. Aí sabe o que ele teve a ousadia? Ele falou assim, ah, eu sei que você colabora, às vezes, com o Fantástico. Quando eu falei meu nome, o golpista já me conhecia. Aí falou assim, eu vou aparecer no Fantástico? Eu falei, olha, eu não sei se você vai aparecer no Fantástico, mas que a polícia vai bater na sua porta em breve, é só uma questão de tempo. Porque vocês estão aplicando golpes. Isso que você está fazendo é crime, é criminoso. Uhum. Tirando dinheiro das pessoas. Isso foi um, depois você viu um outro, Bruno, que você vai gostar muito, que eles diziam o seguinte, olha, parece que saiu um valor indevido da sua conta, então a gente vai repassar, a gente precisa fazer uns testes. E aí, esse foi com uma outra pessoa da minha produção, e ele falava assim, lógico, então ia. Aí ele falou, olha, eu vou colocar 40 reais. Então, ele, o que, que ele queria? Aí você devolve, depois você tem que passar 200. Aí, o que, que a produção fez? Ficou com o dinheiro do golpista, umas 3 vezes.
Não, eu já vi gente, eu atendi casos que o cliente pagava para trabalhar. Ele pagava o golpista porque recebia um salário, mas tinha que pagar a taxa de cadastrar na plataforma que ia se trabalhar. É um nível de persuasão absurdo, sabe?
Entende? Mas assim, E E assim, esses crimes, eles estão cada vez, esses criminosos também, eles estão cada vez mais ousados. Então, assim, a pessoa tem que tomar muito cuidado. A gente sempre diz, eu acho que o Bruno vai confirmar aqui também, você recebeu um e-mail, pode até ser do seu banco, mas não clique em nada, gente.
Exato.
Liga para o banco, fala com o seu gerente, ou se o seu banco é um banco digital, entra no aplicativo
e tenta focar
verifica.
No aplicativo, é.
Correto, Bruno?
Total, sempre tentar utilizar o aplicativo o tempo todo, o tempo todo. É, e-mail, infelizmente, pode ter indícios ali que é um e-mail diferente. Tá, investiga do nubankbrasil.org. Não é o domínio oficial do Nubank. Ok. Mas pode ser o nubank.com.br também.
Olha aí.
Porque na tecnologia, como eu falei, tem uma gambiarra que você consegue enviar um e-mail assinando para um servidor de remetente real. Porque se a empresa não configurou uma outra gambiarra que fala assim para o Google, olha, o meu servidor é este. Se chegar um remetente que não é do meu servidor, alguém se passando por mim. Só que muitas empresas não fazem essa regra com o Google de falar qual que é o servidor de envio.
Entendi.
Então, hoje é possível sim, mandar um e-mail para alguém...
Com o domínio dele, daquela empresa.
Agências, bancos têm esse cuidado, né? Eles fazem essa... Mas um e-commerce que a pessoa comprou, é possível sim, mandar arroba, empresa, o domínio real mesmo. É um problema da tecnologia, é um desafio.
Então, mas olha a importância de aprendermos.
Exatamente.
Eu sempre digo, né, a gente tem que ter muita humildade, porque a gente está em constante aprendizado. Tem aquelas coisas, eu já sei o suficiente, eu não preciso aprender mais nada. Eu sempre digo que eu estou todo o tempo aprendendo, eu quero aprender mais e mais e mais e mais.
Claro.
Eu não tenho o menor problema de dizer que eu necessito de informação. Né?
Mas nesse caos, a coisa boa da falha de tecnologia, é que da mesma forma que aplica um golpe na gente, a gente consegue também pegar o golpista, né?
Pegar o golpista.
Então, ele também clica, ele também...
Ele também cai.
Fala, ele abre e-mail também.
E assim, quando a gente fala, essas pessoas, na verdade, e eu quero até conversar isso bastante com o Bruno, eles não são hackers profissionais.
Não, né? O modus operandi no Brasil, principalmente, é horrível. Só que as pessoas não sabem nem o que fazer. Esse que é o problema, sabe? Mas o modus operandi no Brasil hoje, dos golpistas, dos crimes digitais, a grande maioria, é tipo, horrível. É muito fácil pegar eles, por exemplo. É muito fácil...
Aí vão pegar todos. Ai, eu já tô, olha, estou me unindo aqui com o Bruno, nós vamos pegar todos vocês.
E é muito isso que eu promovo, sabe? Eu gosto das pessoas... Vocês têm que saber ter autonomia para investigar. Autonomia para pegar a pessoa, para saber agir.
Sim,
não contra-atacar quando precisar. Só que devia um outro problema, né? Que da questão da polícia, do golpe. Entender, tá, aqui está o cara, mas... E esse dado, o IP, como que realmente é ele, como investigar, o inquérito. Então, é todo um aprendizado que tem que ter, né? Todo esse...
Sim, mas eu sempre digo, né, que a sociedade, ela é muito poderosa. Porque
sim.
Ela, quando resolve que ela vai contribuir e colaborar, isso é uma arma muito positiva.
Sim.
Inclusive, em relação a esses crimes. A maior arma da polícia, Bruno, é a informação. Não é uma pistola.
Uhum.
É informação. E quando a polícia tem informação, e quando a sociedade consegue passar informação, ela colabora muito. São muitos crimes. A nossa polícia é sobrecarregada? É sobrecarregada. São muitas coisas. Então, a gente vê, muitas vezes, a própria vítima, no seu desespero, acaba embolando o processo. Então, o que a gente tem feito? A gente aqui do nosso lado tem ajudado, porque são casos de cortar o coração.
Sim, é.
O Bruno, quando a gente trouxe o caso da Elisa... Quem me apresentou o caso foi o Bruno, né? Através, inclusive, da Vitória, que também é uma hacker ética. E quando você olha a situação daquela mulher, primeiro que você pensa o seguinte, por que que essa pessoa, entre aspas, foi hackeada ou está sendo stalkeada? Porque ela não era um perfil, na verdade, ela não é um perfil assim, eu vou stalkear Gisele Bündchen, sabe assim?
Sim, sim,
que, né? Ela é uma pessoa muito interessante,
uhum.
Mas ela tem o perfil dela, ela é uma influenciadora que trata de assuntos familiares. Então, assim, ela ensina uma mãe a como encapar o livro do filho, dá uma receita para a criança comer melhor. Gente, não para de chover em São Paulo.
Chovendo.
São Paulo, chuva, mas é bom. Então, ela vai ensinando essas coisas que são muito bobas. Não é algo perigoso, não é... Vamos dizer, aqui, e principalmente esse conteúdo, ele só interessa, na verdade, para aquele grupo de mulheres, que é mãe. Uhum. Ele é muito inocente, ele é inofensivo. E quando você me mandou aquilo, que eu me deparei com angústia, né? Ansiedade daquela mulher que tinha tido as suas contas invadidas, perfis fakes.
Aquela questão da vida digital mostra que a vida offline dela foi destruída com base no digital. Né?
Exatamente.
Tudo que foi...
Ela veio do Japão, chegou no Brasil, assim, uma pessoa completamente, sabe, uma pessoa simples, né? Uma pessoa que não vai fazer mal a ninguém. É uma pessoa inofensiva. Mas olha o ataque que essa mulher vem sofrendo. E no desespero, porque a pessoa entra em desespero, conseguir ajuda efetiva, né? E eu falei para ela, né? Eu conversei muito com ela, Bruno, porque eu disse, você tem hoje uma obrigação, Elisa, virar um porta-voz, porque você está tendo espaço, inclusive, porque a sua rede, né, de alcance é muito grande, tem muita... ajudar outras pessoas que, às vezes, não têm, sei lá, tem uma rede pequena, não, tem mais dificuldade...
E que é vítima, esconde, ou paga a propina solicitada, né?
Exatamente.
Mostrar que pode...
de conseguir ajuda. E, Bruno, quando a gente vai olhar aquilo, a quantidade de, sabe, de pornografia infantil que foi feito com as imagens das filhas dela... é uma maldade, é uma perversidade, é doentio o que essa pessoa está fazendo.
Sim.
Só que ele cometeu um grande erro. Ele cometeu um grande erro. Número um, ele cometeu um crime. Ele achou, e o erro dele é, eu vou ficar impune.
É, isso é uma coisa na internet que
é
as pessoas têm muito.
É arrogância. O erro dele, para mim, o maior erro dessa pessoa é a arrogância. E ele foi fazer piadinha, gracinha, falou, imagina, nenhum hacker vai chegar perto de mim. Eu falei, como é que é? Não vai, não? Vamos ver se não vai.
É, o pessoal da internet acha que existe impunidade, que é um fantasminha, né?
É. Só que ele não é um fantasminha.
Total.
E, na verdade, ele nem é. Eu não acredito nem que ele seja um hacker. Ele deve ter algumas ferramentas, ele deve saber usar aquelas ferramentas. No caso da própria Elisa, que como ela é vítima, ela não sabe nem usar. E eu vou pegar um paralelo com a Elisa e com os crimes da plataforma Discord. Quando eu fui conversar com aquelas vítimas, todas muito novas, Bruno, elas falavam para mim, Carla, ele é um hacker muito poderoso. Ele pode dar óbito no meu pai, na minha mãe. Eu falei, óbito? Ele vai pegar uma arma, vai matar seu pai e sua mãe? Não, não. Ele vai cancelar o CPF e meu pai vai ficar... Eu falei, como é que é? Não, minha filha, não é assim, não.
Exato.
Assim, olha, muita gente gostaria de ter o seu CPF cancelado para não ter que mais pagar imposto, nada disso,
mas
o governo não vai deixar, entendeu? Então, vai ficar pagando imposto direitinho ali. Então, assim, aquela coisa crescia na cabeça daquelas vítimas. E quando eu fui entender como é que era a manipulação, gente, a própria vítima entregava a senha e o login. Eu falei, como é que é? Como é que... Aí, conversando, a menina me contava que elas estavam nesses servidores, que eram panelas de web namoro. Aí fui entender o que era o tal do web namoro. Então, uma menina está num estado, outro rapazinho está no outro estado. Ela nunca viu a cara, ela vê um anime, uma foto esquisita. Eles começam web namorar. E aí, olha a arte de manipulação. Como se a gente estivesse aqui web namorando. Aí fala assim... Aí você está conversando com uma outra pessoa, uma outra moça. Fala, Bruno, a gente está web namorando. Como é que você está conversando com a fulana agora? Aí você fala, não, Carla, mas ela é só minha amiguinha. Aí eu falei, não sei. Acho... Me passa seu login e senha. E a vítima passa. Quando ela passa o login e senha? Ela passa o login e senha do WhatsApp.
Para verificar, é total.
Ela passa o login e senha da conta dela do Discord, do Instagram. Cara, eles fazem... A festa.
Manipulação total para obter...
Mas ele não é hacker.
Sim, é.
Ele entendeu? Ele só é um grande manipulador. Como ele já tem uma quantidade muito grande, porque eles já trocaram, que é uma coisa que a gente sempre explica para essas meninas, não mande foto íntima. Tudo que você manda pela internet vai ficar lá para sempre, não tem como apagar. É um inferno isso, você vai crescer, sabe? Você um dia vai ser mãe, você não vai querer que teus filhos encontrem esse material seu.
E acho que as mães, né, têm que entender que esse web namoro, por esse cenário, é o cenário de agora. É, os jovens de agora. É isso, sabe?
Sim.
Então, o cuidado que se tinha, né? Que falava, olha, não saia com estranho. Cuidado na... É na internet, né? Acho que é...
Não
funciona
web,
mais o antigo, né? Exatamente.
Não vai web namorar com gente que você não conhece.
E é isso hoje, sabe? Então, acho que o pessoal que se apega ainda no passado, né? Que é a segurança operacional do passado, né? Cuidado com isso. Você conhece essa pessoa? É da sua escola? Você viu na rua? Cuidado... É a mesma coisa no mundo digital, que a vida é lá agora, né?
Exatamente. Só que a pessoa não conhece, ela já mandou tudo. Uhum. O que o agressor faz? Aí volta.
Talvez o medo da mãe dos pais hoje é alguém, exemplo, sequestrar minha filha na rua, agredir minha filha na rua.
Mas
então eu vou ter segurança, vou ter...
Tem o sequestro digital.
Combo escolar, vou ter isso, vou ter cuidado, uma escola particular, vou ter um monte de coisa. E no online não faz ideia do que pode ser muito
pior. Ela está sequestrada. Aquela menina está completamente sequestrada.
Exatamente.
Ela está num
sendo
estado
manipulada.
De pavor. E aí, o que ela resolve? Porque eles começam... Então, agora ele muda a chavinha, né? Do web namoro acabou, agora vai ser a web tortura. Então,
exato.
Você vai ter que se cortar, você vai ter que fazer coisas horríveis. Aquele monte de absurdos que eles fazem as meninas fazerem. E ela, com medo dele...
Os pais descobrirem.
De, sei lá, vazarem as fotos, as informações, aquilo tudo. Aquelas meninas cedem.
Total.
E aí, o que acontece? No momento que você cedeu, você entrou num outro nível de manipulação. Aí, muitas vezes, a vítima também se torna agressora. Gente, é um caos.
É
um caos. E sabe o que essas plataformas fazem, Bruno? Por isso que a gente precisa muito da ajuda de vocês. Nada. Nada. Nada, nada, nada. Eles têm a cara de pau. Olha que eu adoro tecnologia, gente.
Tô fazendo.
O Bruno talvez ficou um pouco chateado comigo agora aqui. Eu comecei a chamar o Vale do Silício do Vale do Ilícito.
Do ilícito.
Falei, olha, eu nunca vi tanta coisa ilícita. Aquela pessoa, fantástico, criou uma plataforma incrível, tá bilionário, olha, tô felizona por ele. Mas ele vai investir em segurança. Eles não investem. E vem com uma conversinha fiada... Né? Tipo, para jogar assim.
De liberdade.
Não, a gente. Não só de liberdade. Não tem o que fazer. Falei, mas você não criou o código-fonte?
Sim.
Eles têm a cara de pau de dizer, não, meu servidor é privado. Eu falei, aham.
Para fazer.
Privado para quem? Não para vocês, porque eles têm acesso. Hoje você tem você tem inteligência artificial. Eles conseguem capturar imagens, fotos. Eles podem ajudar a autoridade policial. Mas eles não fazem porque não querem. E aí, Bruno?
Eu acho que a cooperação... Eu consigo identificar uma certa dificuldade. Tipo assim, é tangível quando se fala de processamento para, digamos, analisar tudo.
É caro.
É caro e também... Vou dar um exemplo. Eu estava agora, mês passado, ajudando a investigar a parte de fraude financeira. E os sistemas de compra têm vários mecanismos para entender quando é uma fraude. E o outro lado, os criminosos, eles entendem todas as possíveis variáveis para aprovar uma compra. Ah, mas se eu botar um CPF que é do tal estado e um cartão que é de tal banco, às 22 horas vai passar a compra. Então, eles encontram formas de sempre bypassar, né, de burlar ali o mecanismo. Então, se a meta hoje vai lá, vou dar um exemplo, proibiu fotos de antes e depois. Né? Tá, então eu não vou botar antes e depois, eu vou botar... uma imagem que a pessoa vai entender que é um antes e depois. Eles vão vendo técnicas para...
Para poder bypassar...
O mecanismo. Só que eu acho que um ponto crucial é a cooperação. Né? É ter um canal, e não só criminal, mas também assim, tem empresas hoje que têm uma conta, por exemplo, bloqueada. Elas não conseguem recuperar. Elas não conseguem atendimento. Não tem quem falar.
É isso.
No criminal,
absurdo.
Acho que tem que ter um canal de comunicação mais efetivo. Não pode demorar tanto para responder. Com vidas em riscos, é realmente contribuir com a investigação quando, né, faz sentido ali, né, ter aquela atuação.
Mas eles não contribuem, né?
Então, realmente...
Eu
já estou em casos que eu ajudei alguns processos jurídicos, que a quebra de sigilo da meta, acho que demorou quase 3 meses para ter a resposta. Daí vem um PDF todo desconfigurado, né? Na hora
de
que a gente
propósito,
precisa,
né?
E demorou muito tempo. Tipo, é absurdo, sabe?
É. E o que acontece? Só que a imprensa, ela está cada vez mais, né, entendendo, né, a importância de trabalhar e de dar voz para essas vítimas, a esses problemas, porque eles vão ficar cada vez mais frequentes. Infelizmente, quando a gente fala de crimes, né, e não é só... Qualquer crime é muito importante. A pessoa que foi lá e subtraiu dinheiro da conta de alguém, é um absurdo aquilo, porque está mexendo, sabe, na vida, nas economias daquela determinada pessoa.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, a gente descobriu dentro dessa plataforma Discord, não foi só no Discord, a gente também já viu dentro do Instagram, entre outras, pessoas planejando ataques em escola. Olha a seriedade disso.
Por isso que eu gosto muito de... Ao mesmo tempo que o Discord complica, né? Que a meta, as empresas complicam ali para contribuir.
Uhum.
Eu gosto muito de... do que eu ensino hoje de investigação ativa, de, porque eu compartilho hoje as vulnerabilidades que possibilitam, né, de um outro caminho, seja da plataforma, descobrir quem é a pessoa. Aquela coisa de pegar o golpista, né?
Vão pegar o golpista.
O clique, a informação. O Discord tem várias falhas que expõem, por exemplo. Eu lembro que tinha antigamente no Discord, no começo, no navegador você botava o modo desenvolvedor e conseguia pegar o e-mail da conta, conseguia pegar administrador de um servidor. Porque também tem falhas no software, né?
Tem.
Então, a gente conseguiu utilizar alguns mecanismos ali, por exemplo, ah, vou pegar o ID da conta. Então, se ele mudar o username, eu tenho o ID. Vou pegar... tem uma API lá que mostra quando a conta foi criada. Tem a data de criação. Tem alguns servidores, alguns sites que você acompanha métricas de novos canais criados. Então, vou começar a mapear canais e monitorar um usuário, onde ele está entrando, onde está saindo. Daí tem um código que você consegue, no chat do Discord, enviar uma imagem... Só que quando ele clica na imagem, ele vai para um link que pega o IP da pessoa, por exemplo. Então, a gente consegue hoje, a gente busca sempre, né? Eu gosto de estudar e compartilhar isso, formas de investigar sem depender da resposta do Discord.
Olha que maravilha.
É uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe?
Aí eu vou contar uma novidade para as pessoas, para esses criminosos do Discord. Nós temos muitos colaboradores, muitas pessoas que têm ajudado a colher informação, lixo digital, porque lixo digital é uma delícia também, né?
Sim.
Principalmente porque esses criminosos, eles gostam muito de gravar, filmar, guardar. São os famosos, né, os pedaços, né, do horror que eles cometem. Eles guardam como tesouros. Isso acontecia também na época dos serial killers, eles levavam objetos das vítimas e foram pegos, inclusive, pelos objetos. Quando a polícia chegou, falou, não, mas esse anel era daquela mulher? Esse pedaço de cabelo é daquela outra mulher? Então, eles são pegos nos tesouros. E a mesma coisa acontece no universo digital.
Sim, sim.
Porque o criminoso, ele quer se gabar, né? Olha o que eu consegui, olha como
Exato,
eu sou bom, olha como eu sou incrível. E ele transmitiu, no que ele transmitiu, ele não quer cometer o crime para ele ficar quietinho.
Sim,
qual
sim.
é a graça de fazer aquilo, né, Bruno? E tem esses rapazes que todos nos ajudam, e a boa notícia que a gente vai dar aqui, sabe quem que vocês vão ganhar a mentoração? Dele.
Olha. Bora fazer acontecer isso aí, hein?
Vamos fazer.
E tem muita técnica que o pessoal pode implementar já para ter muito resultado na investigação, sabe?
Então.
Porque, como eu falei, a tecnologia não foi criada para o que acontece hoje. Então, são vários buracos que vazam informação, que entregam dados, né, de quem está no outro lado da tela. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje é descobrir quem está do outro lado da tela. Eu acho que a minha missão é armar pessoas para descobrir quem está do outro lado da tela. Acho que é um direito de todo mundo, sabe?
Exatamente. Porque, assim, a pessoa, quando comete esse crime, quando comete esses abusos, essas violências, ela se, né, empodera porque ela está atrás disso aqui. Um covarde, né? Ou uma covarde, né? Pode ser uma mulher também. Mostra a tua cara.
Exato.
Vem pra cá, vem junto. Porque quando a polícia bate lá, eu brinco, não passa nem Wi-Fi, né? Aí não tá passando nem o sinal, não passa nem Wi-Fi. Aí muda tudo, né? Aquele que era o poderoso, eu sou a pessoa mais temida.
Sim,
da internet. Chora na audiência de custódia. Porque a vida acabou, né?
Sim, sim.
A vida acabou, porque o destino do criminoso é a penitenciária, é o sistema prisional. E é muito triste. Eu vou falar, o sistema prisional no Brasil é terrível. Não é bom, não. Não é um lugar legal da pessoa ir parar. Mas essas pessoas acham que é engraçado, que nada vai acontecer, que a polícia não vai conseguir chegar neles. Só que a gente está mudando essa visão do que é o trabalho policial também. Porque quando a sociedade, quando todos nós colaboramos com o trabalho da polícia,
Exato.
A gente sai ganhando, o crime fica para trás. E a polícia hoje entende isso? Da importância? Da importância.
Eu tenho muitos alunos da segurança pública que buscam, né? Entende, preciso saber atuar nisso, né? Isso é muito importante. E eu adoro compartilhar, mostrar o que é possível fazer e como, sabe? Porque eu sinto que realmente a gente está armando as pessoas para atuar nesses novos ilícitos, né? Tem na internet aí. Porque não é terra sem lei. Acho que na internet a gente consegue, sim, descobrir quem está do lado da tela. Como eu falei, os programas têm muitas vulnerabilidades que entregam isso muitas vezes. Aquela falha do iPhone que a gente consegue, né, da espionagem do iPhone. É uma falha do iPhone. O criminoso está usando o iPhone, ele está vulnerável àquela mesma falha. A pessoa, sim, que usa o Android, que usa o navegador do Google Chrome, que usa o Discord desktop não atualizado, ou que criou uma conta no Discord sem VPN em algum momento, qualquer instante que ela descuidou, né, e a VPN caiu e conectou de novo. Ou entrou num servidor que tinha um boot, que tem muito hoje boots implantados, né? Uhum. Para pegar os dados. A gente consegue buscar. Então, assim, toda aquela questão que a gente falou no começo do podcast de a tecnologia não é feita para isso. Tem muita falha, tem muita vulnerabilidade. Os dados das pessoas, do criminoso, do golpista também, sabe?
Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta, que é a pergunta que todo mundo quer saber. Você, que tem muita experiência, é um profissional dessa área, esses outros, vamos dizer, hackers ruins, do certo, mal, tentam te atacar?
Bastante. Eu acho que até é engraçado isso, porque não é só o... É claro, o outro lado, sim, tem muitos ataques, muito. Vou dar um exemplo. Infelizmente, pelos dados hoje que se tem, eu tenho conta em tudo que é banco que eu nem abri. O pessoal usa tanto.
Jura?
Que minha segurança operacional é bem forte, assim, né? De acesso, de telefone. Eu não posso usar o número do Brasil, por exemplo.
Uhum.
Eu tento blindar ao máximo todos os pontos, assim, né? Então, só que não é só esse pessoal que me ataca por ensinar, né, como desmascarar eles, como pegar eles. Mas também, eu brinco assim que o pessoal que aprende hack, né? A gente fala que o hacker tem um desafio que move ele, né?
Uhum.
Que é hackear o hacker que ensinou ele a hackear. Então, chega muito reporte pra mim assim, Bruno, eu vi que no Google Maps, um dia você foi no hospital da Coreia e escreveu um review na sua conta com o Google. Eu falei, ah, obrigado pelo reporte. Eu vi que seu Instagram teve um vazamento num site tal. Então, muita gente reporta pra mim, fica tentando achar falha minha, sabe, pra reportar.
Uhum.
Mas os criminosos, sim, bastante. Assim, tem...
Então, eles tentam te atacar.
Bastante, bastante, bastante mesmo, assim.
Mas eles tiveram sucesso?
Eu tive uma vez um problema com o meu Facebook. Olha como que é complexo, né? Olha o tamanho do problema. Eu tava dormindo, eu acordei meio estranho, assim, não sei, eu senti uma coisa estranha acontecendo. Eu peguei meu telefone, abri o Facebook, tava deslogado. Facebook deslogado? Tá, tudo bem. Mas algo ficou na minha cabeça, assim, não tava alguma coisa, não sei, alguma sensação estranha. Eu fui no computador direto, nem lavei o rosto, direto no computador. O Facebook não entrava sem errada. Eu, o que aconteceu aqui? Daí eu peguei o iPhone da minha esposa, o meu Facebook tava uma foto, né, zoada lá, de um meme, coisa, tipo, horrível. Só que foi, tipo, 15 minutos atrás. Eu falei, peraí. Daí eu entrei no meu e-mail. Daí eu consegui identificar que eu tinha um e-mail que eu criei quando, muito jovem, sei lá, 17 anos, muito tempo atrás. E aquele e-mail, quando eu criei o Facebook, era o e-mail de recuperação do meu Facebook. Era um dos e-mails que eu tinha lá.
Para recuperar.
E aquele e-mail vazou a minha senha num site que foi hackeado. Tiveram acesso ao e-mail e recuperaram meu Facebook com um e-mail que eu nem sabia que eu tinha mais. Só que quando eu criei meu Facebook, eu criei com ele. E quando eu alterei, eu não tirei ele, sabe?
Entendi.
Então eles entraram naquele e-mail antigo meu e pegaram meu Facebook e entraram. Só que daí eu fui rápido, né? Eu consegui tirar o acesso e fazer uma investigação depois.
E descobriu quem era a pessoa.
Não cheguei a descobrir a pessoa. Quem fez realmente tinha uma...
tinha uma boa habilidade.
Tipo, foi uma pessoa bem... Que tava realmente muito tempo me monitorando, sabe? Então, mas não tinha nada naquele e-mail, assim. Mas
tava te stalkeando.
Mas perceba que era um erro meu, de um e-mail muito antigo que eu esqueci. Então, o que acontece muito hoje, né? Essa é até uma dica muito boa. Se você hoje criar uma senha segura, criar um super e-mail, dois fatores, tudo, mais uma conta sua...
Lá
da infância, que você usou uma senha que hoje você reutiliza ela, compromete tudo.
Entendi. Então, olha isso, só que boa dica que o Bruno tá dando.
Por isso criar senhas únicas, né? Tentar nunca repetir senha. Porque senhas vazam a todo instante.
Que loucura, né? Mas você imagina para uma pessoa mais velha lembrar de senhas únicas. Porque tudo é digital. Você tem que criar uma senha para o banco, uma senha para o Instagram, uma senha para não sei o quê, uma senha para não sei
aonde.
Daí
vem o gerenciador de senhas, né, que é um software que ajuda a gerar senhas, guardar isso. Elas. Percebe que tudo vai uma gambiarra que a gente vai fazer.
Mas alguém pode ter acesso ao gerenciador de senhas. Aí você fica, meu Deus do céu. Deixa eu te fazer uma outra pergunta.
Mas você percebe que é tudo uma...
Eu percebo. E casa de ferreiro, espeto de pau, como é a sua família? Sua família, ela está ligada no universo tecnológico?
É muito difícil. Eu acho que assim, eu... Vamos botar assim, por sorte, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, né? Desde muito cedo, assim. Então, nunca fui muito fazer muito contatos, parindo... Minha mãe... Até, acho que até minha mãe brinca, você não fala com seus irmãos?
Eu sei, mas você ajuda eles?
Não, sempre, sim, converso bastante com eles, tudo sempre, né? Mas é que eu falo disso porque eu não sou uma pessoa que tem tantos contatos que eu compartilho, eu não tenho que blindar tanta gente, sabe?
Entendi.
Porque é uma pessoa que tem muito relacionamento, que manda fotos e segredos para várias pessoas, são vários pontos...
Vulneráveis.
Porque às vezes um áudio que você falou alguma coisa... A gente tem pessoas famosas que foram destruídas a carreira porque um áudio do WhatsApp do amigo vazou. Uma foto que... Então, tudo são pontos que pode quebrar a sua segurança operacional. Então, eu tenho essa sorte de ser poucos contatos, né? Mas os contatos que eu tenho... Eu não falo assim que eu consigo blindar eles como deveria ser, né? Porque dificulta o uso da tecnologia, inclusive. Mas eu tento ao máximo ter esse máximo de cuidado.
Mas eu digo, eles entendem da importância da segurança...
Entendem, mas quando eu falo, é muito assim... Ai, pra que isso?
Exagerado, não é?
Eu tenho que falar... Meu discurso é por mim. Tipo, eu preciso que você faça isso. Eu confio muito em você. Então, porque o quanto eu confio em você é que você precisa proteger essa confiança.
Você sabe que lá em casa é a mesma coisa. As pessoas falam... Ai, mãe, já vem você com essas coisas. Porque vai ter... Tem o golpista de não sei o quê. Eu falei, é isso mesmo. Mas eu não tenho muita democracia lá em casa. Né? É do jeito que eu estou mandando fazer, é para fazer.
Exato,
Entende? E porque muitas vezes as pessoas acham... E é uma outra vulnerabilidade da vítima que ela acha... Ah, isso não vai acontecer comigo. Ah, demais.
Sim, sim.
Isso aconteceu com outro... Mas todos nós estamos vulneráveis.
Por exemplo, dois fatores, você comentou. Tem gente lá, não usa o telefone, tem SIM swap no Brasil. Ok. Usa o aplicativo. Nem o aplicativo eu uso. Eu uso um hardware que eu tenho que botar meu dedo e que gera um dois fatores para mim. É um dispositivo offline, basicamente. Só que...
Eu vou comprar isso também, ok?
Eu
tô com inveja dele. Eu quero ele, vai me dizer que eu vou comprar isso.
É muito legal, muito bom mesmo. Só que qual que é o problema, né? Tem que ter o dispositivo. Eu tenho um em casa, tenho um comigo.
A gente vai andar com ele.
Como
vai
que eu falo?
Colar.
Exatamente. Mas muitas vezes... Vou dar um exemplo. Minha mãe. Como ela vai guardar aquilo?
Vamos fazer. Para as mulheres, gente, a gente vai... Vou falar com o pessoal da área de moda. Tem vários designers. Fala, gente, vamos criar alguma coisa para proteger.
Exato, E uma coisa que ajuda muito hoje é quando a pessoa usa o iPhone, por exemplo. Acho que o Android também tem que criar senha para você e gera dois fatores também. Né? O Safari, ele auxilia. Mas eu acredito muito, Carla, que a gente vai chegar num ponto de mudar essa ideia de controle de acesso. Né? Porque hoje a senha é um controle de acesso. Eu acho que a gente vai ter que implementar outras coisas, tecnologia evoluir. Não sei, o mais efetivo, a pesquisa que vai ser feita. Mas vai ter outras formas de ter o controle de acesso, sabe?
Para deixar que as pessoas fiquem menos vulneráveis.
Exato. E não seja tão complexo se proteger. Acho que é um grande desafio.
E aí deixa eu te fazer algumas perguntas agora aqui no final. Quando a gente pensa em equipamentos, a gente tem, né, o iPhone e o Android, o que é melhor?
Hoje, o iPhone ele tem vou explicar assim, é mais difícil você fazer uma coisa errada. Porque o Android, o pessoal instala muito aplicativo falso. Por exemplo, o Nubank. Sim. O Android tem gente que tem aplicativo Nubank falso, né, que baixou no telefone, instalou... Tem toda a comunidade que cria aplicativos com falhas e tal. No iPhone é um pouco mais difícil você fazer coisa errada, né? Botar um aplicativo inseguro.
Entendi.
A Apple tem uma análise um pouco mais séria sobre o aplicativo que está na Apple Store.
Uma pra Apple.
Mas tem outro lado também, né? Que a União Europeia está em cima da Apple, que tem que liberar para todo mundo criar aplicativos. Porque hoje vocês têm controle, têm monopólio da loja dos iPhones. E vocês ganham sobre tudo. Então, a União Europeia está em cima da Apple para abrir para todo mundo publicar aplicativo. Daí tem um problema. Todo mundo. Então, não é uma empresa só que faz análise, né?
E isso vale para os computadores também, porque a gente tem...
Ah, sim, sim. Total.
Os computadores da Apple também vão se tornar mais seguros.
O computador da Apple, por padrão, quando você vai instalar, já tem a criptografia de disco, já tem... São vários mecanismos a mais, por ter menos também, digamos assim, né? Menos usuários, tem menos, digamos, vírus desenvolvidos para eles, por exemplo. Então, sim, iPhone, Mac, é mais seguro para uso geral das pessoas.
Tá.
Agora, tem aquele discurso que eu sou, agora é um outro nível de preocupação, né? Vigilância, a empresa que vê tudo.
A Apple vê tudo.
Daí tem esse outro ponto também, né?
Entendi, a gente tem que deixar tudo desligado, fora da tomada.
Exatamente.
E aí, quando a gente fala dos bancos, né? Uhum. Dos grandes bancos, vamos falar aqui no Brasil, na nossa realidade brasileira, apesar do Bruno estar morando muito tempo fora. Banco digital ou ainda aquele banco mais antigo? Aquele que tem agência, que ele tem um contato mais corpo a corpo com o seu cliente? Porque os bancos digitais, você não consegue nem falar com o seu gerente, né?
Ó, minha segurança operacional, que eu compartilhar assim.
Uhum.
O que eu mais gosto em banco digital é aquela função que a gente tem hoje de criar cartão temporário, sabe? Você cria um cartão virtual que pode apagar depois.
Mas nos grandes bancos você consegue também.
Tem bancos que tem. Eu não cheguei a utilizar nenhum banco no Brasil ainda.
Tem aqui, ó, por exemplo, o Itaú.
Ele tem o cartão temporário, assim?
Tem, o Bradesco também tem.
Aí isso é muito bom, é uma coisa muito boa, porque você, digamos, faz uma compra. Caso seja um phishing, uhum, algo que capturou seus dados. Ok, a menos você deletou o cartão.
É, porque quando a gente fala desses grandes bancos, vamos colocar aqui, né? O Itaú, o Bradesco, pode ser o Banco do Brasil.
Eu acho que eles evoluíram bastante o aplicativo, né?
Sim.
Hoje.
E você consegue, por exemplo, eu tenho um problema, né? Então, vamos pensar, inclusive, nas pessoas mais velhas. Elas vão até a agência, elas conseguem falar com o cliente. O que acontece com o banco digital? Você não consegue falar com ninguém. É uma plataforma fechada, você no máximo vai conseguir entrar no aplicativo e falar pelo aplicativo.
Sim. Eu acho que o banco digital, ele é muito bom para, como eu falei, essa inovação. Uhum. Bloquear cartão, desbloquear, mudar limite, cartão virtual, inova muito nisso. Então, eu gosto bastante disso. Mas hoje, valores... Eu gosto muito de ter o contato com o gerente, muitas vezes. Né, que eu tenho algum canal de comunicação que eu sei que é um canal com alguém, com uma pessoa. Não. Porque o banco digital tem... Tem muito mais mecanismos de segurança, digamos assim. Porém, é tudo... Como posso explicar assim? É tecnologia, é cheio de falha. Pode acontecer, sabe?
Sim.
Ou então a pessoa está tão acostumada no digital, no chat, que abre um chat que ela acha que é o banco. Porque é geralmente um chat que ela fala com o banco.
E não é, pode ser um golpista.
Eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu acho que o banco digital é muito bom para a inovação. Com certeza tem muito mais mecanismos de proteção. Eles começaram cartão virtual, bloqueia, desbloqueia. Você muda o limite a hora que quiser. Porque antigamente era banco.
Tinha que ligar.
Bloqueia, desbloqueia. Então eles trouxeram essa inovação. Só que tem esse risco atrelado de ser 100% tecnológico tudo. Ou seja, até não só a nível de tecnologia, mas também poder ali de seguro, né? Caso o banco feche. Ele tem patrimônio, caso um golpe, ele vai conseguir cobrir a perca, a fraude e tal. O bancão, acho que realmente tem mais estrutura hoje, mas o online traz essa inovação para transações do momento, para fazer pagamento, bloquear cartão, facilidade de uso do dia a dia. Mas acho que o dinheiro em si é sempre bom ver o banco onde você deposita aquele...
Sim, para você, inclusive, não ter uma dor de cabeça lá na frente.
No Brasil tem muitas startups, né, as fintechs.
Muitas.
Não são um banco, é uma conta de pagamento. Então, percebe que o seu dinheiro ali, você está numa startup que tem uma conta de pagamento, tem tipo um contrato com um banco terceirizado.
PicPay.
Exato. Então, não use para ter valores salvos ali, sabe?
Tem que ser uma coisa pouquinha, um pouquinho de dinheiro só.
Exato. Pensa assim, se aquela startup tem um problema e fecha a empresa, qual que é o patrimônio que ela vai ter para cobrir, para te dar apoio?
Exatamente.
Acho que é muito isso, sabe?
E quando a gente fala nas plataformas de comunicação? A gente tem aí, né, grandes conglomerados. A gente tem a Meta, o Alphabet. Em termos de segurança, temos aí o Discord, o pessoal do TikTok. Você que eu sei que já andou analisando essas empresas. Qual é aquela que você fala, olha, eles estão de verdade investindo em segurança? Como seria esse ranking?
Ranking?
Vamos dizer assim, da mais segura para mais insegura.
Se eu for falar em investir em segurança, o ranking seria empresas que têm como foco... Vou dar exemplo, e-mail. Protonmail. É a empresa que mais tem aquela preocupação de ter um e-mail com proteção de dados, ter um e-mail com uma certa privacidade e que não comercializa seus dados, por exemplo.
Fica na Suíça.
É, na Suíça. Então, como eu posso explicar assim? Eu vou falar empresas alternativas, né? Que são empresas que têm esse movimento de... Então, e-mail, proto-mail, chat de comunicação, Signal. Por exemplo, a gente começa...
Olha, vamos todo mundo anotando, gente, ó.
Chat.
Daqui, Proton.
Chat de comunicação.
Eu tenho. Signal, também tenho.
Vou dar um exemplo, uma coisa que eu fiquei apavorado esses dias. Eu uso muito o Notion, né? Pra fazer a... O Notion é incrível, né? Tem tudo ali e tal. Então eu falei, deixa eu ler os termos de uso desse negócio aqui. Então eu fui ver, peraí. O Notion não é criptografado de ponta a ponta. Eles lêem o que eu escrevo? Eles processam isso? Eu falei, meu Deus do céu. O que tem de empresa e pessoa que tem como diário pessoal de vida o Notion. Hoje eu fiz isso, na total, sem me sentir. E os termos de privacidade é uma coisa... É muito questionável, tipo, tudo. E não é criptografado também. E para acessar uma conta do Notion, só com o seu e-mail já acessa. É sinistro o que pode acontecer com o seu Notion. E os jovens hoje gostam muito de escrever diário no Notion, sabe? Ah, vou escrever um diário todos os dias.
E aquelas informações estão todas inseguras.
Então, é um cuidado que tem que ser, tem que ter, sabe? Por exemplo, eu uso hoje o Standard Notes, que é um aplicativo para escrever notas criptografado de ponta a ponta.
Mais um, gente, vamos anotar. Eu acho que não tem.
Eu acho que o principal hoje, cara, não é tanto assim... Tá, a empresa, ok, mas é ler no site, tem criptografia de ponta a ponta.
Acho que criptografia de ponta a ponta. Mas quando a gente pensa, por exemplo, nessas grandes plataformas, que são as mais usadas, né? Inclusive, você tem conta lá, eu também tenho. O Instagram é seguro?
O Instagram, ele é uma plataforma segura, né? O software. É muito difícil, por exemplo, ter uma falha no Instagram que rouba a conta. Tá. É muito complicado. Tipo, ah, eu tenho um código aqui que vai hackear o Instagram. Inclusive, isso é muito utilizado para pegar pessoas que pagam alguém para fazer isso que não existe.
Tá.
Não, o cara vai lá na Deep Web e paga não sei quantos bitcoins para o cara que vai hackear o Instagram. Né? Tem um programa... Não existe isso. Tipo, realmente tem uma certa proteção.
Tá.
Só que o problema é os golpes... No ser humano, né? É realmente o site do Instagram? Você editou sua senha onde? Esses dias teve um golpe que pegou muita influência, que era uma página. Você ganhou o selo de verificação. Faça o cadastro. Igual o Instagram.
E a pessoa caiu no golpe.
Meu nome é Bruno. Qual que é a sua senha? Ativar selo. Saía da página, o cara recebia os dados dela e estava no Instagram dela, por exemplo.
Entendi.
Agora, o que torna o Instagram hoje é um pouco... A grande vulnerabilidade que tem muitas contas famosas hackeadas não é necessariamente do Instagram. É até assim, swap.
Tá.
O pessoal vai lá e recupera a conta, porque na telecom pegou o telefone da pessoa... Clonou, pegou o chip, né? Fez o sim.
Por isso que é legal você ter o eu sei que hoje o Google tem o Google Authenticator, então para você fazer essa autenticação.
Mas eu acho que o hackeamento de Instagram hoje, ele é muito isso, é sim swap.
Agora no Instagram tem muita conta falsa, né?
Sim, bastante. Muito.
Eu vi aquelas fazendas de... É aquilo de horrorizar. Tem muitas fazendas na China... E na Rússia, e quando a gente fala fazenda, porque não fala assim, gente, mas o que é uma fazenda? É uma fazenda.
É, os smartphones. Tudo.
São os espaços gigantes com vários telefones, onde aquilo é, e eles vendem aqueles acessos, não é isso? Então, tipo, e as pessoas compram aquilo, né? E pra assim, fazer. E outro dia, a gente teve um caso aqui no Brasil, Bruno, que envolveu aquele perfil Choquei, não sei se você acompanhou,
sim, tá.
De uma menina que acabou até se suicidando. Enfim, quando eu fui olhar, a primeira coisa que é a coisa da investigação.
Sim.
Estados Unidos tem uma empresa que se chama TMZ, você deve conhecer. É a maior empresa que trabalha...
A mídia, né?
O jornalismo que envolve celebridades. Aí ele vai cobrir tudo. Ele vai cobrir a fama, se casou, se teve algum crime, tudo que envolve o universo da celebridade.
Isso é bem agressivo eles, isso, né?
Exatamente. Não, eles noticiaram, em primeira mão, a morte do Michael Jackson. Aí você olha lá na página deles, eles tinham 5 milhões de seguidores. A gente está falando dos Estados Unidos.
Sim, sim.
Aí você olha o perfil da Choquei, tinha 24 milhões. Eu falei, oi? Tem alguma coisa errada. Como é que a Choquei tem 24 milhões e a TMZ tem 5? E eu lembro que eu estava de férias e aquelas coisas... da vida, né? Eu conheci um cara que ele é de Stanford, ele estuda algoritmo. E ele falou, eu estava conversando, acabei com ele falou, porque essa conta não tem 24 milhões. Deve ser robô. Uhum. Até porque ele fala, olha, é só você olhar a quantidade de curtidas, com a quantidade de comentários. E ele me falou, lógico, você ainda pode comprar curtidas, você pode comprar comentários, você pode comprar visualização. Eu falei, nossa senhora, você compra tudo? Mas é muita gente. Ele falou, não, mas essas fazendas, elas vendem milhões. Não. E você precisa ficar pagando. E sabe o que ele me mostrou?
E
eu não tinha me dado conta disso. Ele falou, Carla, vamos lá aqui, né? E eu entrei... Se você tem mais de 100 mil seguidores, você não consegue ver os seguidores daquela pessoa.
Sim, sim.
Mas você consegue ver até um determinado número, sei lá, os 20 ou os 30 primeiros. Bruno, fiquei estarrecida. Todas as contas criadas, aquelas que aparecem, em janeiro de 2024. Eu falei, nossa!
Não, e tem problemas nisso, que primeiro, pessoas, primeira visão, compra de seguidores para crescer um perfil.
Uhum.
É muito barato isso. 100 mil seguidores, o pessoal vai lá e paga $50. É sinistro isso. Só que tem outro problema muito grave. Que são... Isso eu já estou em vários casos assim. Que é uma empresa que quer prejudicar o concorrente. E vai lá e compra 500 mil seguidores para seguir o perfil. É só isso que precisa. Está aqui o arroba, paguei em Bitcoin, vai os boots, tudo. O Instagram daquela empresa, concorrente, perde alcance, tem... 100 mil indianos chegaram ali, né? Os perfis fakes ali.
Ah, para aumentar? Porque quando ela aumenta os seguidores, ela...
Porque a entrega do Instagram... Faço uma postagem hoje. Eu alcanço, sei lá, 20% dos meus seguidores.
Entendi.
E se alguém pegou meu perfil e botou 1 milhão de seguidores...
Entendi.
Eu vou alcançar quem? Né? É um problema muito grave isso.
Ah, sim, porque é um monte de perfil que não quer te seguir.
É, e é utilizado muito isso no mercado, concorrência desleal.
Tá.
De falar, ó, estou pagando aqui um cara da Dark Web para encher de seguidor um perfil.
Entendi.
É um transtorno. É que vem a questão da meta. Eu já dei clientes que foram vítimas disso, destruíram o perfil do cliente. Tipo, perdeu todo o alcance. E é um canal de prospecção. Realmente estragou tudo, sabe? Não tem uma ferramenta para remover os perfis falsos. Não tem como. Ele tem que pegar uma lista com 200 mil seguidores e um por um. É falso? Não é. É bloquear, remover.
Meu
é absurdo.
Deus.
Entramos em contato com a meta. Ó, o que a gente faz? Tem como voltar? Ah, não. Tem uma ferramenta que faz isso, não funciona. Daí tem um software terceiro que pode ajudar, só que corre risco de bloquear a conta, porque é um boot que vai te ajudar a analisar. É muito confuso, sabe? Então é um problema.
É, mas sabe o que acontece? Quando a gente olha essas contas, vamos dizer, né, que são as da web fofoca...
Sim, eles crescem muito. Sabe?
É, então assim, apesar de ter robô... Uhum. Tá? O que acontece? E isso também acontece com alguns influenciadores que acabam comprando. Vamos lá, as empresas de marketing. Elas vão lá, elas olham só o número. Nossa, ele tem, sei lá, 3 milhões. Vamos botar dinheiro nessa empresa.
É.
Mas aqueles 3 milhões, na verdade, ele não tem 3 milhões. A empresa está colocando dinheiro em nada, entende? É. Ela também está sendo vítima e está sendo enganada.
No crime isso acontece muito, que é... Eu já estou em um caso que era uma pessoa que se apresentava como advogado. Sou advogado, tinha um perfil de dar inveja, assim.
Uhum.
Professor FGV, advogado destaque, 500 mil seguidores. E era uma investigação que essa pessoa cometeu um crime, esse perfil.
Tá.
E eu encarando ele como advogado o tempo todo na investigação. Por quê? Um perfil gigante no Instagram, 500 mil seguidores, foto. Então, peraí. Eu acho que não é advogado, não. Eu fui na FGV, não tinha ele no corpo docente. Eu fui no site dele, não tinha o número da OAB. Ou seja, só que os seguidores dele fez automaticamente acreditar que ele era um advogado muito famoso, né?
Sim.
Então, eu acho que essa métrica ela é importante nos golpes, essas coisas, para crescer o perfil vendo, pô, é um perfil de autoridade, é real porque tem seguidor.
Sim, então, por exemplo.
Esse que é o número...
E quando você para pensar nessas empresas, porque hoje, infelizmente, né... esses departamentos de marketing, eles vão lá só olhar o número. Olha, tem, sei lá, 2 milhões, 5 milhões. Ah, então vamos colocar dinheiro nessa empresa.
Uma coisa que eu já fiz bastante...
E ela não tem aqueles 2 milhões.
Eu já ajudei muito o investidor anjo a validar antes do investimento da startup. Se realmente aquele alcance social era verdadeiro. Né? Então é uma necessidade que você tem hoje. Verificar se a prova social ali é real. Né? E eu comentei com você do concorrente que fez os seguidores. Né? Que eu tive um caso que eu tive sucesso em desmascarar. Quem que pagou o cara para fazer o boot? Porque a gente contactou. Né, a gente viu os perfis que seguiram. Né, E aqueles perfis...
Estavam ligados àquela empresa.
Não, estava ligado com uma rede de divulgação. A gente conseguiu filtrar ali, fazer uma busca e tal.
Olha que legal isso.
Daí a gente contactou o pessoal lá do Dark Web do Telegram, tá? Não era nada Onion, nada. Era tipo, no Telegram mesmo. E conversou, olha, por acaso você fez algum tipo de seguir uma ação nesse perfil aqui? Tudo em inglês, né? Tipo, por algum valor, você por acaso revelaria como foi o contato que contratou você para isso? E a empresa que eu atendi pagou o cara, o que ele solicitou. E ele mandou o print do Telegram do outro cara.
Uh-huh. Contra... Adoro!
Nossa, o cara, ele tá ali pelo quê? Pelo dinheiro, né? Ele tá ali, tipo...
Exatamente, criminoso, né? Quem paga mais,
eu
né?
Eu falei, ó, por acaso... Inclusive, ele escreveu assim, ó... Inclusive, não concordo com isso. Eu achei que era dele o perfil. É. E o cara falou que era dele mesmo. Ah, eu tenho uma conta que eu tô começando a empreender, podia me ajudar. E a gente pagou ele um valor que foi tipo, quase o dobro do que o cara pagou. Nada muito alto, foi tipo, menos de $1,000. E ele entregou... toda a conversa do Telegram com outro cara que usou o número pessoal dele para contratar ele.
Gente, que delícia isso, que maravilha. A gente tem que trazer esse caso. Fala com o seu cliente. Então,
ou seja, as vulnerabilidades do digital, né? Então, isso que é muito...
De novo. É. Mas e quando a gente fala nas outras plataformas? TikTok é seguro?
Eu desconheço. Como com certeza deve ter, mas eu desconheço publicamente, assim, ó, esse software aqui é um TikTok. É tudo manipulando o
usuário.
Agora, uma coisa que pode ser inseguro, que a gente usa na investigação, digamos o TikTok. Quando lançou o site, ele vazava a informação da pessoa que publicou. O Instagram, no começo, vazava o horário da foto e o local. Então, as plataformas elas vazam informações, né? Que a gente pode utilizar na investigação. Acho que isso tem de entregar informação, de vazar dados do usuário.
Uhum.
Mas não necessariamente ter um programa que hackeia a conta e entra e tem acesso, sabe? Acho que isso é uma coisa importante. Assim. Geralmente as contas são hackeadas hoje, é engenharia social ou então vazamento de senha. Teve até o caso da esposa do presidente lá.
A Janja.
Que foi uma senha vazada dela, né? Que o pessoal teve acesso.
Você está sentado? O agressor, porque na verdade ele não era um hacker, né?
Foi um vazamento, né?
Foi mais do que isso. Eu vou te contar a história toda, porque assim, a gente já falou. Uhum. Quando teve o vazamento da Janja, a gente está, né, muito ligado nessa, sim, questão dos, né, crimes do Discord. Eu tenho vários, né, celulares também que a gente fala com o pessoal, tem o telefone de denúncia, o celular dos colaboradores e tal. E era tarde naquele dia, eu cheguei em casa, já tinha escovado os dentes, eu falei, são 10h30, eu quero dormir. E o telefone, pá, 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 eu falei, não, chega hoje, já sabe, quando fomos fechar a lojinha... Sim. Aí, um outro telefone meu começa. Carla atende, 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 atende. Aí eu fui atender. A conta da Janja foi hackeada. Eu falei, mas o que eu posso fazer?
Eu vou fazer.
Eu falei, vou ligar para o Bruno, né? Aí. Mas a questão era o seguinte: o cara que fez isso, na verdade é um menor de 18 anos, ele falou: eu só falo com a Carla. Eu falei, oi?
Olha aí, viu?
Eu só falo com a Carla, eu quero falar com a Carla. Eu falei, gente, sabe, eu tô exausta. Eu falei, mas se eu não falar com ele, eu falei, isso pode piorar o caldo. Falei, enfim, é a mulher do presidente.
Sim, sim.
Eu falei, tudo bem, vou falar com ele. Eu lembro que ele pediu para montar um grupo no Telegram, porque ele, né? E ele começou a me contar o que ele fez. Mas assim... Ele falou assim, não, eu tive acesso a um painel, depois eu vou passar o painel para o Bruno, mas a gente não passou essas informações para ninguém. E neste painel, eu coloquei o nome dela e apareceram as senhas dela. Eu falei, por que você colocou o nome dela, né? Ah, não, foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Eu falei assim, um rapaz tão novo quer colocar o nome da primeira dama, assim, tipo, na boa, você não pensou em colocar o nome, de novo, vou voltar com a Gisele Bündchen, ou uma atriz famosa.
Ou do Bruno também.
Exatamente. Ele virou e falou assim, E aí apareceu o quê? O e-mail dela, do UOL e a senha. Ele pega e entra no e-mail. E quando ele entrou no e-mail, tava lá vários retornos, né? Tipo do Twitter e do LinkedIn. Aí ele viu, esse e-mail acessa o Twitter. O que ele fez? Olha o super hacker. Olha o hacker maravilhoso. Ele entrou lá, esqueci minha senha. Aí, como ele já estava no controle do e-mail, chegou lá um link para você recuperar a senha. E ele daí mudou. E naquela, né? Você vê que é um garoto, né?
Sim, sim.
Bem bobo. Ele falou, ah, eu vi o LinkedIn. Eu falei, você entrou no LinkedIn dela também? Ele falou, não vi muita importância nessa rede.
Não, mas qual que é um detalhe importante, né? Ele entrou no, era o Yahoo, alguma coisa assim, né? O UOL.
É o UOL.
Sobre a questão de segurança. Com o e-mail e a senha, ele fez o login. Se fosse uma conta Gmail, por exemplo, o Google ou a Apple consegue, o aplicativo tem tecnologia de mapear onde você está, sua localização. Então, é um aplicativo que faz parte da vida da pessoa, né? Quando você entra com e-mail e senha, opa, peraí, você nunca entrou nessa região com esse IP. Então, tem uma certa segurança a mais, né? Só que a UOL não tem essa inteligência do Google de ver localização, então, fez o login. Então, usa um e-mail que possibilitou fazer o login fácil. Só que hoje, Carla, é um problema muito grande isso, tá? Mas tem vários painéis hoje, The Hash, The Rushamar, que você bota o nome de usuário, o meu mesmo, você bota meu e-mail e aparece senhas minhas vazadas, tipo, todo instante. Tem as senhas que eu realmente utilizava, era a minha senha anterior.
Antigas?
Sim.
Passado, que já não usa mais.
Pensa assim, sites são hackeados a todo instante. Todo instante você é hackeado. E existe uma grande piscina com todos os hackeamentos lá dentro, que você bota um e-mail, bota o nome, o usuário, e vem todas as senhas, aquilo. Então, tipo,
Não, mas foi exatamente isso que ele fez. E aí, a gente teve acesso a esse painel, eu lembro que a galera que trabalha com a gente checou se era real o que ele estava falando, e de verdade era. Você não imagina o que eles acharam lá. Acharam senha hackeada do presidente do Paraguai, senhas hackeadas do STF. E aí, é lógico, quando ele desligou, aí, enfim, as pessoas já sabiam que ele tinha falado comigo. E aí eu falei, olha, realmente você se meteu num problema muito grande, você vai ter que, né, avisa sua mãe para constituir um advogado, porque a Polícia Federal vai bater na tua porta. Dito e feito, a Polícia Federal entrou em contato comigo e o que acontece? Eu passei, inclusive, as informações que tinham essas senhas hackeadas do STF, tudo eu nem sei material. Se elas eram ativas ou não, mas o que acontece? A pessoa, quando ela faz isso, e para ele, na cabeça dele, era uma brincadeira, eu deixei para ele muito claro. O que acontece é o seguinte, ela é a primeira-dama. A gente não sabe que tipo de informação... Esse é um e-mail pessoal dela.
Sim, sim.
Mas que tipo de informação ela tem nesse e-mail.
Exato.
Ela pode ter dados pessoais do presidente. Então, se tiver isso, eu ainda expliquei para ele, você ainda pode cair no crime de terrorismo. Você não tem noção do tamanho do problema que você foi arrumar na sua vida...
Exatamente.
Pra quê? Você quer fazer graça, pinta a cara de palhaço, sai na rua. Mas não vai... Entende? Não, mas eu não mexi, eu não li nenhum e-mail. Eu falei, ah, filho, eu não quero nem saber o que você fez. Você vai se entender com a Polícia Federal.
Isso expõe uma coisa que a gente comentou, né, da alfabetização. Da vida digital, de entender... Porque olha só, é um jovem. Então, peraí, tem um sistema, um painel, sentado. Até mesmo o pessoal, digamos, do crime, pessoas mal intencionadas, não estão tão atualizados assim. Por quê? Um jovem, tá, um painel, chegou lá. Mas esse concorrente político que tem esse conhecimento, ah, mas pode ter uma senha da presidente, e entra no e-mail e não faz nada. Começa a ler, observar, um inbox, tirar um espião, um outro...
Exatamente.
Entende que por isso que a gente tem que se atualizar rápido, entender isso, que a polícia tem que entender essas questões. Como que não faz parte do protocolo de segurança da República mapear uma blindagem digital de pessoas importantes, né?
Sim, inclusive da sua conta pessoal, entendeu? Porque muitas vezes, enfim, pode ter informação e eu não tenho a menor ideia, né? Porque assim, a gente carrega muita coisa na nossa vida pessoal, né?
Então vem aquele ponto,
exames,
né?
Exames, documentos médicos, eu não sei, entende?
Vem aquele ponto de sentar e educar a pessoa de dois fatores, por exemplo. E a pessoa que ocupa um cargo na República, o esposo do presidente, ninguém sentou e falou para ela, olha, vamos ver se tu tem uma senha vazada aqui, entende?
É o mínimo, exatamente, dele, dela, enfim, de pessoas que...
Você tem dois fatores ativos? Eu acho que é isso.
Não, porque a gente está falando do presidente da República, isso deveria valer para qualquer país, porque a gente está falando da segurança nacional.
Exatamente.
Entende? E não estamos falando de ideologias políticas, a gente está falando de segurança. E não é só do presidente, né? Quando você... Todo aquele corpo, né, que está ali lidando com informações que são muito sensíveis.
E o que se espera é que depois de acontecer isso, né, o que se espera, assim, é que o pessoal que recuperou acesso ao e-mail e tudo tenha lido os logs para ver se mais alguém tinha acesso daquela senha vazada. Ou foi só ele que entrou?
Exato. Eu não sei, olha só. Olha quanta informação Entendi. Que o Bruno está trazendo, gente.
Porque você pode ir lá na UOL e solicitar. Eu quero dispositivos conectados nessa conta. Porque tá, ele causou. Será que alguém... Porque era tão óbvio no painel uma senha. Será que só ele no mundo que pesquisou a pessoa lá? Ou alguém pesquisou e entrou e não fez nada? E viu coisas.
E viu coisas que não deveria... Ah, acho que é um ponto importante. Nos Estados Unidos, isso... Olha a quantidade de vezes que isso aconteceu. Exatamente. A quantidade de problemas que isso trouxe, inclusive. E aí, Bruno, a gente está caminhando aqui para o final.
Certo.
A gente tem... Antes de caminhar para o final, eu quero mostrar isso aqui, ó. Eu ganhei de presente, vai autografar para mim.
Perfeito.
Olha que chique eu tô. Técnicas de invasão. Aqui. Aprenda as técnicas usadas por hackers em invasões reais, criado por Bruno Fraga. Gente, eu vou ler do começo ao fim, vou estar cheia de dúvidas, ele vai me ajudar nas minhas dúvidas.
Esse livro foi antes de eu descobrir investigação, essa necessidade de responder, né, quem que eu dou num site, de um sistema. Esse livro, ele expõe falhas de tecnologia. É do começo ao fim. E são essas falhas que potencializaram o meu trabalho na investigação hoje, por exemplo, né?
E eu quero dar saber uma notícia. Disso. O Bruno vai distribuir 3 mil livros, 3
mil
é
livros,
isso?
3 mil livros, é.
Vai ficar aqui o link.
Pois bota aqui o...
Que maravilha.
Porque a missão de armar a população, ela é forte, viu?
Exatamente. Ai, tamo junto. Nessa Vamos missão, lá. Armar com informação, ó. Só amor pro Bruno. E aí a gente tem aqui um momento filosófico. Temos 5 perguntas e o Bruno vai escolher uma.
Como assim?
Para responder. Vamos deixar aqui. Essa aqui está de cabeça para baixo. Vamos arrumar aqui. Essa
5 perguntas?
É, você pode escolher uma pergunta e você responde a que você pegar. Então pode virar.
Pode virar?
Pode.
Existe crime perfeito? Não é bem... Ah. Que eu falei a pergunta.
Boa pergunta, meu. Existe, Bruno?
Ó, se... Minha experiência é meio digital. Né? Então vou falar sobre o meio digital. Hoje... Existem vários mecanismos para, digamos assim, quando se pensa em digital, é um site criminoso, por exemplo. Tem vários, hospedagem em outro país de jurisdição, criptomoeda, Monero, para lá e para cá. Mas sempre tem algum vestígio, sabe? Eu acho que é muito tempo. Acho que momentaneamente a pessoa pode ver um crime e falar assim, nossa, é um crime impossível. Mas com o tempo sempre vem um vestígio. Então eu não acredito em crime perfeito. Eu acho que se algo tem a ideia de ser perfeito, é porque ninguém dedicou o tempo necessário investigando ainda.
Exatamente. Eu sempre digo isso. Não existe crime perfeito. Existe crime mal investigado.
Exatamente.
Entende? Quanto você quer se debruçar para investigar aquele determinado crime.
E o maior desafio que eu tenho hoje, quando eu tenho um cliente, né, para investigar algo, uma investigação privada, é que geralmente meu contrato tem um tempo, né? Ah, é uma semana de investigação, 30 dias. E eu sei que se eu continuasse mais 30 dias, eu chegaria em algo, sabe?
Entendi.
Então, isso é um grande desafio que se tem.
É, porque isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Investigação demanda tempo. Eu sempre digo aqui, né, um bom trabalho jornalístico, um bom trabalho documental, ele demanda investimento. Quando a gente... Vamos pegar aqui de novo o caso aí do Discord. Eu tô, a nossa equipe e eu, a gente já está quase um ano.
Sim.
E se eu te disser que isso está longe de terminar?
E os maiores movimentos da internet que se tem até hoje, de Dark Web, Silk Road, todos os maiores movimentos em que falar, cara, isso aqui é perfeito. Todos foram resolvidos, sabe? Teve recentemente do Silk Road que foi preso. Então é... Só que foi 3 anos, se não me engano, até ele ser preso. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é... Não existe um crime perfeito, e se tá perfeito hoje, ah, ninguém pegou ele. É só porque é questão de tempo, de alguém tá dedicado, e com a missão de vida de pegar aquilo, sabe? Eu acho
de
que
pegar aquilo.
Exatamente.
Bruno, meu querido... Deixa aqui todas as suas redes sociais, o seu YouTube, porque o Bruno tem milhares de cursos. O Bruno é bastante ativo nas redes sociais para ajudar as pessoas. Fala para a gente.
O meu site é brunofraga.com, o site tem todos os links lá. E eu estou com um trabalho bem forte no YouTube, estou publicando vídeo, aulas. Toda quinta-feira eu faço um aulão semanal. Tudo aqui, acho que está no aulão 30 já. E a minha meta esse ano é ter 52 aulões. É gratuito, é ao vivo. Toda quinta-feira, 20 horas, eu pego algum tópico de investigação, alguma ferramenta, compartilho algum caso, e a gente vai aprendendo juntos lá.
E eu estou convidando o Bruno aqui, e ele já topou, mas vou contar aqui para vocês a novidade. A gente vai voltar com o programa Hackers. E o Olha. Bruno vai encabeçar isso aí. Olha a quantidade
Vamos
de...
Vamos fazer acontecer isso aí.
Coisa boa que a gente vai trazer. Vamos investigar esses crimes digitais, vamos mostrar onde estão as falhas. Né?
E vamos criar um guia de investigação no Discord, para todo mundo poder
fechado.
Saber investigar. Certo?
Certo,
vamos
fechado.
Vamos lá, então.
Bruno. Adorei o podcast, você gostou?
Adorei, foi muito legal. Foi sensacional.
Obrigada. você é muito bem-vindo. Saiba que você tem amigos aqui. Você ganha aí uma força bastante grande, porque a imprensa ela é um canhão, o jornalismo ele é muito importante. Valeu. A gente quer dar voz para você. Porque estamos todo mundo juntos. Que ajuda merece ter voz. Bruno, muito obrigada.
Muito obrigado, cara. Fico muito feliz com o convite. Foi sensacional essa conversa aí.
Gente, a gente espera vocês na próxima semana com mais um podcast do Investigação Criminal.